vindos dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a Nona Arte. Sempre para o alto e avante, desvendam os mistérios escondidos além dos balões e recordatórios. Porto Tatis, você queria um podcast sobre quadrinhos? Tá show! Bem-vindo ao Confins do Universo.
Estava de dizer, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Confins do Universo, podcast do site Universo HQ, site mais charmoso que fala de quadrinhos no Brasil. E hoje estamos reunidos para falar de um assunto que agrada a todas as idades. Para saber qual é, eu vou me apresentar primeiro, abrindo a segunda temporada. Eu sou o Sidney Guzman. Eu não conheço qual é o Homem-Mola, nem o Homem-Fluido, mas tem tanta coisa que eu gostaria de fazer que eu queria ser o Multi-Homem. Diretamente de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que não é cachorro, não, mas que é o xodó da vovó, Samir Naliato.
Se a situação está suspeita, saída é pela direita.
Muito bem, Samir! Falando do Ipiranga em São Paulo, ele que adoraria viver em Bedrock só para comer um Bronto Burger. Marcelo Naranjo.
A Bionica, Formiga Atômica.
De Luxemburgo. Ele que tem uma risadinha igual a do Muttley. Sérgio Codespotti.
Cubidu, cadê você?
O Sérgio falou dentro do túnel, vocês perceberam, né? Do túnel de Luxemburgo, ele tava lá dentro e ficou escondido. E fechando o time, diretamente de Maceió, o homem que paquerava Jones e as gatinhas pela televisão, Marcos Ramone.
Cale-se, catatão.
Pois bem, meus amigos do Confins do Universo, sei, todo mundo já deve ter sacado que o tema hoje é Hanna-Barbera. Por quê? Porque na última semana de janeiro, a DC Comics anunciou que vai fazer uma revitalização dos personagens clássicos da Hanna-Barbera em uma nova linha de quadrinhos. Vai ter título dos Flintstones, da Corrida Maluca, do Scooby-Doo, do Johnny Quest. A gente vai falar de todos eles daqui a pouquinho. Porque já que eu abri falando dos impossíveis, a gente termina esse bloco falando o quê? E vamos lá! Meus amigos do Confins Universo, como falamos no bloco anterior, na última semana de janeiro, a DC Comics chacoalhou o universo nerd ao anunciar que abriria uma nova linha de produtos, histórias em quadrinhos, revitalizando os personagens da Hanna-Barbera. Isso de imediato tomou a internet, inclusive a internet brasileira, e o Universo HQ foi a notícia mais acessada durante 2 dias, se não me engano, não é isso, Samir?
Foi bastante acessada e com muitos comentários também.
Muitos comentários. E aí, eles anunciaram quais títulos, Samir, e com que equipes criativas, diga-se de passagem.
Bom, eles pegaram personagens bem clássicos da Hanna-Barbera, né? Um vai ser os Flintstones, que é um dos maiores deles, e teve um novo design feito pela Amanda Connor e com o roteiro de Mark Russell. Depois, outro título, Corrida Maluca, que eles deram uma modernizada, parece tipo Mad Max, né? Vai ser por Mark Sexton e Ken Pontac. O Scooby-Doo também vai ter um novo título, meio futurista, umas coisas meio malucas assim. Se chama Scooby Apocalipse, com Jim Lee, Kate Giffen e Howard Porter.
É um time respeitabilíssimo, hein?
Kate Giffen, que foi um dos responsáveis daquela Liga da Justiça da década de 80, que tinha bastante humor e tudo mais.
Ele fez muito lobo.
Sim.
Sim. O cara é loucão.
E o último título, que pelo que eu vi a reação das pessoas, foi que mais ficaram interessados, que é o Future Quest, que vai juntar vários personagens numa só revista, personagens super-heróis, né? Space Ghost, Johnny Quest, Herculoides, Homem-Pássaro, Impossíveis.
Parece que cada um deles vivia num universo diferente, entendeu? Eram paralelos, 52 universos. Pô, é super original e vai ter uma crise.
Aliás, Naranjo, o que mais me chamou a atenção foi justamente o Future Quest. O pôster do Darwin Cook juntando os personagens mais aventurescos ali, porra, ficou muito legal, cara.
O Darwin Cook é um mestre, é maravilhoso a arte desse cara, é incrível.
É, pra quem nunca leu nada dele, procure Descer a Nova Fronteira e entenderá. Difícil de achar hoje, mas, aliás, Panini, vale reeditar.
Tem a Mulher Gato dele também.
E aí fez Mulher Gato. E o trabalho mais recente dele no Brasil, a Devir lançou agora, que foi o Parker.
Que é maravilhoso.
Belo trabalho.
Falando do Future Quest, a gente tava falando em off que eu vi o cartaz e tem uma figura de um robô que é o Iron Giant, que em português se chama o...
Gigante de Ferro.
Gigante de Ferro.
Um longa de animação maravilhoso da Warner, espetacular, que infelizmente não fez o sucesso que merecia, mas é maravilhoso.
Pois é, não é Hanna-Barbera.
É, do Brad Bird, que depois fez Os Incríveis e tudo.
Isso.
Então, mas eu olhando o cartaz, como todos os personagens estão desenhados no estilo clássico dos personagens de animação, e esse não está desenhado parecendo o Frankenstein Jr., me veio na cabeça que podia ser o Gigante de Ferro. Afinal, a Warner tem os direitos da Hanna-Barbera no material dos desenhos animados.
Até lembra, mas não é. E ali está escrito Frankenstein Jr., realmente não tem como, né?
É, enfim. E agora, só lembrando que todos esses personagens do Future Quest, ou pelo menos a grande maioria deles, foi criação do Alex Toth, que é um desenhista, que influenciou toda uma geração, inclusive o Darwin Cook.
O monstro dos quadrinhos, né? E além das imagens promocionais, eles soltaram mais algumas imagens. Tem a imagem que a galera do Johnny Quest está na frente no Jeep, os Herculoides estão andando atrás, tem um crossover com Space Ghost e Johnny Quest, e também com o Galaxy Trio, que, puta, adorava a Galaxy Trio, né? E tem a do Scooby-Doo, que o Salsicha tatuado, né? Os personagens estão tatuados, parece que vai ter uma pegada...
Bigodão gigantesco.
Pode crer. O pessoal chamou de Salsicha Hipster.
É verdade.
É, precisa ver qual vai ser a aceitação do pessoal, porque todos esses personagens, eles têm um visual muito característico, entendeu? E eu tenho a impressão que pode rolar um pouco de rejeição, dependendo do estilo visual, assim, porque tá muito fixo na memória das pessoas.
Eu já rejeitei os Flintstones.
Ah, eu ia falar exatamente isso, Amone. Eu também. Os Flintstones não bateu o meu santo. Mas eu vou esperar pra ler.
Ah, engraçado. Os Flintstones eu achei igual, só mudou o traço. O resto é igual.
É, porque fazer igual era mais do mesmo, né? Tem que mudar.
Mas foi exatamente isso. Consigo ver os heróis, mas traços mais realistas, mais Flintstones. Olha, não entra. Não.
Eu vou fazer um paralelo com o Maurício de Souza, que é a mesma coisa que o Maurício fez com as graphic novels. É. Quer dizer, você tem que apostar que o estilo que você está escolhendo para interpretar um personagem que é clássico e sempre foi feito num mesmo padrão, num mesmo style sheet, de repente o pessoal vai apostar e vai falar, ah, gostei desse estilo. Então, aqui é a mesma aposta. Quer dizer, você vai pegar os personagens que sempre foram feitos num mesmo padrão, mesmo quando era desenhado em quadrinhos, era no padrão do que era feito na televisão. Então, se o pessoal rejeitar o estilo escolhido, não rola, né?
Até porque isso não é uma grande novidade, né? Inclusive, na Hanna-Barbera, saiu no Brasil, inclusive, uma minissérie do Space Ghost, que é uma minissérie de origem, aliás, uma história bem bacana, valia, de repente, um encadernado.
Com as capas do Alex Ross,
Exatamente.
Ah, muito bem desenhada, tá? Muito. Bem legal mesmo.
Puxa aí pra gente o desenhista, acho que é o Ariel Olivetti.
Isso, é ele mesmo. É. E o escritor é o Joey Kelly.
Que é um grande desenhista.
Exatamente. Então é um material que, assim, justamente é pra tentar pegar esse leitor. Mas aí eu queria perguntar pra vocês justamente isso. Até porque eu comando o projeto Graphic MSP, eu fiquei empolgadíssimo com essa história da Hanna-Barbera. Primeiro porque eu já falava há algum tempo que, puta, seria um sonho ver isso por causa de um desenho que vai estar no post do Universo HQ, feito pelo Daniel HDR. Ele pegou todos os heróis da Hanna-Barbera e fez aquela capa clássica da Liga da Justiça Humorística. E ele colocou o Falcão Azul no lugar do Batman, tá, o Mytor, o Space Ghost, é muito legal. E eu sempre brincava com ele. Pô, só que tinha que sair. Até brinquei, falei, pô, já que ele é da DC, ele é contratado, podia chamar o menino Daniel HDR pra fazer um desses títulos mais aventurosos, né?
É, eu acho o seguinte, o material do Hanna-Barbera, ele, bem ou mal, ele vem sendo publicado esporadicamente lá nos Estados Unidos desde a década de 60. Ele já teve em 4, 5 editoras, ele teve, a mais clássica é a Gold Key, que era a editora que publicava os títulos que vieram depois pro Brasil original. Então, o material que saía naquela Heróis da TV, que era da Hanna-Barbera, era publicado na TV Super Heroes, da Gold Key.
Que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a Hanna-Barbera nos quadrinhos no Brasil também.
Então, mas nos Estados Unidos, eles já saíram pela Gold Key, eles saíram pela Art Comics, eles saíram pela Comico. O Johnny Quest, por exemplo, saía por essa Comico. E até pela Marvel. A Marvel chegou a ter, no final da década de 70, 2 ou 3 títulos da Hanna-Barbera com vários personagens. Então, existe uma tradição de Hanna-Barbera, mas mais ligada ou à aventura infanto-juvenil ou humor. O material que saiu do Space Ghost com o Alex Ross, se não me engano, foi a DC retomando o material da Hanna-Barbera. A única coisa que eles tinham feito foi essa minissérie.
Como agora DC... A Hanna-Barbera não existe mais, mas enfim. DC Comics, a Hanna-Barbera foi absorvida pela Warner. Cartoon Network é da Warner, então é tudo parte do mesmo conglomerado. A DC tem publicado coisas esporádicas com os personagens. Scooby-Doo, por exemplo, nunca parou de ter quadrinho. A Panini já lançou um monte de revista quadrinho.
Ah, isso é verdade.
No traço clássico, né? voltado pro público infantil e tudo mais. O Space Ghost foi uma coisa um pouco mais diferente. Mas eu sou da seguinte opinião.